A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Você sabia que 800 mil brasileiros ganham a vida recolhendo das ruas tudo o que pode ser reaproveitado? O Globo Repórter de hoje vai mergulhar no mundo dos catadores. Quem são estes homens e mulheres que carregam toneladas de material reciclável? Quanto ganham? Sérgio Bispo, o ex-morador de rua que venceu na vida limpando São Paulo. Fabiana, com o filho amarrado ao carrinho, ela caminha 7 quilômetros por dia, fazendo amigos, e assim sustenta a família. Nosso repórter Pedro Bassan viveu um dia como catador. Nossa repórter Cláudia Bontempo entrou no maior lixão da América Latina e conheceu uma campeã em sobrevivência. Ela educou os filhos e comprou uma casa trabalhando no meio do lixo. Os catadores nos ajudam a manter a qualidade do meio ambiente. São heróis invisíveis das nossas cidades.
A mega cidade e suas ruas que não param nunca. Nesse trânsito frenético de São Paulo, um carro chama a atenção em meio ao concreto cinzento. O colorido alegre reflete a personalidade carismática do dono.
É bom que ele tem uma visão boa, né?
No volante, Sérgio da Silva Bispo segue um destino impressionante. Ele foi abandonado pelos pais, nunca frequentou a escola e já morou nas ruas. É um vitorioso. A frase na lataria do carro explica tudo. Lixo não existe. Bispo venceu na vida como catador.
Agora eu sou catador motorizado. E tem um catador que é igual eu, que puxa o carrinho.
O trajeto ele conhece nos calos da mão. É o mesmo caminho que fez durante 10 anos puxando um carrinho.
Ó, essa praça ali, ó.
Sim.
Muitas vezes eu dormia com o meu carrinho ali e parava ali. Que é a realidade da vida. Né?
A realidade dele já foi mesmo bem mais pesada. O Globo Repórter conheceu o Bispo há 5 anos.
Agora tem meia. Quando começa a subir e chegou aqui,
você tem que fazer força para manter.
Hoje, com o carro e muito planejamento, a coleta cresceu. Ou, como ele gosta de falar, se profissionalizou.
Não só faço a coleta seletiva, faço a gestão do resíduo. Todo o resíduo dele eu vou levar, vou pesar, vou mandar relatório. O resíduo que não for reciclável eu vou encaminhar para dar o destino correto, né?
A primeira parada do dia é um restaurante, onde ele recolhe os resíduos 2 vezes por semana. O chefe de cozinha, Antônio, conta que a parceria é baseada na confiança.
Já vai direto no caixa, pega a chave, abre a porta, depois fecha, entrega tudo direitinho, deixa tudo certinho. Não dá problema nenhum, né, Bispo?
O Bispo orientou o descarte seletivo no restaurante. Ele explica que a comida não pode se misturar com as garrafas, nem com o plástico e nem com o papelão.
Cada dia mais o resíduo ele vai melhorando a qualidade e o lixo não vai existindo, que a ideia é nunca mais existir um lixo.
Resíduo não é lixo?
Lixo não, resíduo é matéria-prima. Lixo não existe. Vamos acreditar e levantar a poeira e dar a volta por cima.
Na hora de pegar no pesado, Bispo solta a voz.
Eu levantei, sacudi a poeira e dei a volta por cima.
E não perde tempo. Em poucos minutos, o depósito fica vazio. A Combosa, como ele chama o carro, é carregada para seguir até o próximo ponto de coleta.
Eu hoje consigo ter uma Combosa e fazer a gestão e mostrar para a sociedade qual a importância do trabalho nosso, né?
Existem cerca de 800 mil catadores no Brasil.
É uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho, mas que ainda sofre muito preconceito.
Muitas vezes, puxando meu carrinho, as pessoas me discriminavam pelo meu trabalho, né? Me xingavam. Porra, vai trabalhar.
Jura?
Porra, eu já tô trabalhando, né?
Felizmente, os catadores não recolhem só intolerância e hostilidade nas ruas. Muitas vezes, pelo caminho, vão juntando provas de amizade. Com Fabiana é assim. A cada quarteirão, ela vai esbanjando simpatia e recebendo carinho.
Olha essa gata!
Essa daqui, ó, guerreira. Gente boa, todo mundo ama ela aqui. Todo mundo!
A guerreira Fabiana tem uma jornada intensa.
Eu já cheguei a trabalhar até 2 horas da manhã. Saí de manhã, até 2 horas da manhã.
Para medir o esforço físico de Fabiana num dia de trabalho, chamamos o pesquisador da Unifesp, Gerson Ferrari.
Nós vamos colocar na sua cintura esse aparelho que chama pedômetro, um contador de passos. A gente vai colocar do lado direito da sua cintura e vamos medir quantos passos você dá durante o dia.
O carrinho da Fabiana tem espaço reservado para levar um passageiro.
E você leva o Braia com você?
Levo.
É?
É, eu sinto mais... Segura ele comigo. Quando já tá em escola, ele vai pra escola. Quando tá de férias, aí sai comigo.
Agora, onde é que você vai levar ele nesse carrinho aí?
Calma, vou fazer a caminha dele ali.
O filho Brian, de 8 anos, ganha um camarote improvisado.
Tem medo não? Tá tudo bem?
Fabiana começa mais um dia de trabalho. A segurança, Bob. É preciso força, agilidade e coragem para seguir no meio do trânsito. A cada parada para recolher material, Fabiana é recebida com carinho.
Está sempre ajudando. Todos nós aqui, sempre está ajudando.
Ela merece, né?
Muito, muito, muito.
Às vezes ganha cafezinho e água. Até o Bob é lembrado.
A gente é que faz o lugar, né? Esse negócio de, ah, discriminado, não sei o quê, já era esse tempo. É gente ignorante, gente idiota que faz isso. Gosto do que eu faço, então não tô nem aí. Os outros ficam falando, não, que catando lixo, que tem gente que fala que tá catando lixo. Eu não tô catando lixo, eu tô reciclando.
Reciclando resíduos e valores, a comerciante Luciana conta o que sentiu quando viu Fabiana pela primeira vez.
Vi o carrinho dela vindo, né? Ela tá sempre muito alegre, né? Sempre sorridente. Aquilo já foi um tapa na minha cara, né? Eu tava ali nervosa com coisa que podia ser besteira, né? E ver a felicidade dela, a alegria dela, aquilo pra mim já valeu.
Mas a admiração cresceu ainda mais quando Luciana enfrentou um câncer de mama.
Tinha um cabelão enorme, louro. E com a quimioterapia meu cabelo caiu, eu fiquei careca, né? E passado alguns dias depois, ela apareceu também de cabelo raspado. Ela fez isso por mim também. A doença foi embora, né?
Foi, graças a Deus.
E a amizade também continua firme e forte.
Eu faço...
Lições de vida também podem ser aprendidas no colégio. Bispo recolhe resíduos numa escola da classe alta paulistana. E dá palestras para os alunos sobre reciclagem.
Não tive oportunidade de ir para uma escola, de estudar, tal, e hoje eu estou dentro de um colégio fazendo uma palestra para milhares de meninas e meninos. Então isso para mim é muito importante. É uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida e vou repassar isso para os meus filhos e para os meus netos. Valeu!
No final, Bispo é ovacionado. Foi aprovado com louvor.
Pra gente que vive tão numa escola que é muito privilegiada e tal, é muito interessante ver essa outra realidade, né? Porque a gente parece que a gente mora em outro Brasil que ele cresceu.
Agora, toda vez que eu jogar no lixo, eu não vou só tacar no lixo, eu vou tacar no lixo e eu vou pensar. Tem uma pessoa trabalhando para fazer que tudo isso aconteça.
Para que a reciclagem aconteça, os catadores são fundamentais. Com o carrinho cheio, o esforço de Fabiana só aumenta. Haja fôlego para subir a ladeira. Mas na hora de descer, todo santo ajuda.
o balanço do carrinho embala o sono de Brian. O dia chega ao fim. É hora de saber o tamanho da caminhada da Fabiana.
Vamos ver quanto que deu hoje aqui. Então, no total, você fez 9.231 passos, 7,5 km.
É.
É bastante.
Você imaginava que era tudo isso, Fabiana?
Não.
A pessoa que trabalha no escritório, fica o dia inteiro no escritório, fica 8 horas sentada, ela não consegue atingir essa quantidade de passos que você fez.
Depois dessa longa jornada, Fabiana está ansiosa para saber quanto valeu cada gota do seu suor.
34. Tchau, Souza. Até amanhã.
Quanto deu, Fabiana?
R$34. R$33,80. Aí deu 34.
Já teve dias melhores, né?
Teve. Teve melhores, teve piores também.
Deveria ser sempre bom, já que todos os dias, em média, cada brasileiro descarta 1 quilo de resíduos, mas poucos se lembram da reciclagem. Quantos obstáculos um catador tem que enfrentar? Em busca dessa resposta, hoje as ruas de São Paulo vão ter um catador a mais. Eu ganhei do bispo um presente. O carrinho vai ser meu por um dia.
Você só toma cuidado.
Mas cuidado com o trânsito.
Com o trânsito, que tem algumas pessoas que não respeitam, às vezes. E você também tem que respeitar as pessoas do trânsito.
Conselhos, instruções e uma missão: voltar com o carrinho cheio.
Tá? Boa sorte. Obrigado, viu?
Primeiros passos, primeira curva e uma batidinha na calçada. Era só o começo. Lá vou eu, espremido no cantinho da rua.
É difícil pelo meio dos carros, noção de espaço, onde o carrinho cabe, onde não cabe. Tem muita habilidade. E eu ainda não tenho nenhuma.
Para facilitar minha vida, o bispo agendou uma primeira coleta numa empresa de material ortopédico. Assim, o carrinho não fica vazio durante muito tempo. Eu só não imaginava que ficasse tão cheio.
Tudo parece que vai cair. Se eu mudar, vai cair mesmo.
E tome carga. Eu comecei a sentir um pouco de medo de bater no trânsito, de ser atropelado. Um medo um pouco maior de não ter forças.
Agora é que vai começar a parada. Até agora foi passeio. Agora é que vai começar. Segundo o bispo, aqui tem uns 280 quilos de material reciclável. Papel, papelão, plástico. Agora a gente vai sair para a luta. Agora é que vai começar o meu desafio. Carregando esse peso, vou procurar o que tiver nas calçadas, nas lojas, para completar o meu trabalho.
Lá vou eu, meio desengonçado, mas vou. O olhar do catador busca o que os outros evitam enxergar. E as mãos fazem mágica. Parecia lixo, de repente vira algo útil.
Ó, já achei aqui, papelão, plástico, metal. Ok. Ó, o bispo me emprestou o ímã. Eu vou ver se isso aqui é ferro ou se é algum outro metal mais valioso. Opa, é ferro. Vale menos do que valeria o alumínio ou algum outro metal. Vamos lá, vamos continuar.
E agora? É isso que eu vou ter que enfrentar?
Caramba, que vai ser complicado.
A sensação é de que na minha frente tem um rio com uma correnteza forte e eu tenho que me jogar. Só que eu não sei nadar.
Fechou-se na minha hora.
Eu ocupo o espaço de um veículo, só que o meu é bem mais lento. Aos poucos o trânsito vai me espremendo. Tenho que subir na calçada para estacionar.
Vou ver se eu pego o material ali. Eu vi que tinha material.
Quando tento sair da calçada, fico entalado. É então que a cidade me surpreende. Um desconhecido me oferece ajuda.
Eu quero. Obrigado, amigo. Valeu. Não consegui sair dali, não. Hã? Tem 280 quilos.
A noite vem caindo, já tô exausto, mas tenho que continuar.
Cada fina. Achei, valeu a pena. Ok. tá tudo separadinho. Beleza, hein? Quem foi o santo que fez isso? Ali tem um monte de papelão, mas já tem dono e ninguém toca. Na vida de catador, o respeito é a lei. E a recompensa é um amigo em cada esquina.
Tá bom, meu amigo? Como é que tá o dia aí? Tá bom? Pegou bastante coisa?
Besteirinha.
Besteirinha? Não é fácil essa vida não, né, Joaquim?
Cruel.
Cruel, cruel.
Vai mas... devagarzinho.
Devagarzinho vamos levando, né? Tá bom, Joaquim. Bom trabalho aí pra você, tá? Obrigado, viu? Fica com Deus aí.
E assim começa a voltar para casa o veículo mais frágil das ruas. Sem saber que o pior ainda estava por vir.
A descida é muito pior que a subida. Eu confesso que estou com medo. Estou desfreando, mas deixa eu segurar.
Se eu solto, o carrinho dispara. Se eu freio, ele treme todo. E o espaço é cada vez menor. É então que o bispo, que tinha ficado o tempo todo olhando de longe, finalmente aparece. Para me ajudar? Não. Para aumentar o desafio e o peso.
Vamos para 400?
Vambora!
Agora são 400 quilos. Fica difícil saber o que é pior. Segurar, frear, puxar. Qualquer verbo ou qualquer gesto tem um peso.
Agora tá pesado mesmo. Essa mesa, devagarzinho, na manha. Aqui é buraquinho no asfalto, já vira um obstáculo.
Tentar acelerar para chegar logo, não dá.
Eu confesso que fiquei com muita inveja do skatista, se é que não deu para notar pelo meu olhar. Nos últimos quarteirões, senti na pele o dilema de todos os dias da vida de catador.
Cada quilo a mais é um dinheiro a mais, mas é um sofrimento a mais. É o braço, a mão e o braço. É a mão pra segurar, porque agora a tendência dele é subir, né? Então o braço tem que fazer muita força, e aí a mão também, a palma da mão tá queimando.
Esse braço aqui treme, ó.
O rosto vermelho pelo esforço, a camisa ensopada de suor. Só falta atravessar a última rua.
Tô chegando. Cheguei. Nem acredito. Tô de casa.
E aí, perdeu?
Fala, bispo.
E aí, carga boa, hein?
Caramba, missão cumprida. Nesse vizinho achei que não ia dar, não.
Fiquei sabendo que carreguei 572 quilos.
Essa carga aqui, uns 90 reais.
Isso aqui então, 90 reais?
90 reais.
Não, tá mal, não. Tá.
Pelo meu suor, confesso que até deu vontade de receber. Mas, por justiça, esse dinheiro vai pagar a aula do meu professor de reciclagem, o bispo.
Eu levei a sério, viu? Se eu falei alguma coisa, você me desculpa, mas eu tentei fazer o melhor.
Beleza.
Tá? E você é um herói, os catadores são os heróis, vocês podem ter muito orgulho da profissão de vocês, tá?
E viva os catadores, catadores.
Viva os catadores.
Valeu.
Obrigado, Gui. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado. Parabéns, tá?
Bem perto do centro do poder, o maior de todos os lixões do país. Quantas famílias ele sustenta? É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o Webvox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Está
Estamos na capital do país, a cidade planejada com traçado moderno, que quando começou a ser construída, projetava um futuro inovador nos espaços urbanos. Era chamada de a capital da esperança. Mas, ao longo dos anos, Brasília cresceu e conquistou também um outro título, o de possuir o maior lixão da América Latina. A mais ou menos 15 quilômetros do centro do poder, uma montanha de lixo. Assusta, 35 milhões de toneladas acumuladas desde o início da construção de Brasília. Contamina tudo, o ar, a água e o solo, bem ao lado de uma reserva florestal. E lá embaixo, um mundo que ninguém quer ver. Mas ele existe, é real. Estar aqui não é fácil, o mau cheiro é muito forte e existe o risco de contaminação, de pegar uma doença. Mas o pior não é isso. O mais difícil é ver pessoas trabalhando nessa situação, em ambientes como este. Mas é aqui que a Lúcia ganha vida. Há 17 anos, ela sustenta os 4 filhos revirando o lixão.
Primeiro dia, se eu falar, você não vai acreditar, eu fiz 1,50. Aí no outro dia eu vim de novo, aí já consegui fazer 5 reais. Falei, ó, melhorou. Já deu pra comprar um litro de leite, deu pra comprar pão pros meninos. Aí já não... eu não gosto nem de falar.
Lúcia faz parte de um batalhão que dia e noite separa o que pode ser vendido para reciclagem. A renda varia conforme o valor do material encontrado.
Já teve um dia, entre cobre e metal e coisa que eu achei, eu já fiz uma diária de 300 reais aqui dentro. Em um dia. Tem dia aqui que do jeito que você chega, você vai embora para casa. Você não tira nada.
Homens, mulheres, idosos e jovens que se esforçam muito por cada centavo. Catadores, chamados de heróis urbanos, invisíveis. Eles cobrem o rosto, se protegem do sol, da poeira e ficam nesses barracos improvisados à espera dos caminhões.
Aqui hoje não tem quase ninguém, mas tem dia aqui que essa barraquinha aqui tá cheia de gente aqui dentro.
Bom dia, pessoal.
Aqui é onde
bom
a gente dia, deixa as mochilas. Deixa café, deixa o lanche.
Aí e vai passando o dia assim, esperando o caminhão
dia.
Que não tem hora para chegar.
Dona Raimunda é mais antiga no lixão, amiga confidente de Lúcia, 60 anos. Trabalha pesado o dia inteirinho.
A senhora fica cansada, como é que é?
Os primeiros dias fiquei toda quebrada, mas graças a Deus, Deus me deu força. Para me chegar até aqui, daqui eu tirei para mim sobreviver, pagar a faculdade do meu filho, graças a Deus. Hoje ele faz a faculdade de administração à distância, graças a Deus agradeço daqui.
Um caminhão chega e a rotina recomeça. Por incrível que pareça, essa área da coleta seletiva, onde Lúcia e Dona Raimunda trabalham, é considerada um paraíso.
O lixão lá em cima. Lá é um verdadeiro inferno.
Lúcia nos leva até o maciço, que chamam de inferno, onde os caminhões despejam o lixo misturado, do jeito que veio das ruas das cidades.
Lúcia, isso aqui é a parte mais difícil de trabalhar.
Olha aí a loucura que é.
Olha aí. Olha como é que é.
Eu fazia desse mesmo jeito aí também, trabalhava dessa forma.
Você já passou muita situação de perigo, então?
Passei por muito isso aí de cair, quando tá correndo assim, ó, cair no chão e os outros ir embora e eu ficar pra trás.
Meu Deus, que perigo isso.
A correria atrás dos caminhões traz lembranças dramáticas.
Eu encostei no coletor do jeito que da carreta, do jeito que ela tá indo lá, e escorreguei no lixo, no que eu escorreguei, caí. Quando eu tentei levantar, quem disse que eu levantei mais? E o motorista, eu levantei a mão para cima. Quando eu levantei a mão, ele olhou pelo retrovisor, era meia-noite. Quando ele olhou pelo retrovisor, que eu tava caída no chão, ele parou, mas os pneus da carreta ficou grudado na minha roupa. Não morri naquele dia, porque não era aqui.
Olhando para o passado, Lúcia tem orgulho de tudo o que conquistou aqui. É presidente de uma pequena cooperativa de catadores e tem uma casa própria em Luziânia, Goiás, a 60 quilômetros de Brasília. Ela só consegue ver a família no fim de semana. O xodó da casa se encarrega de recepcionar a avó. Nos fundos do terreno moram as irmãs e o pai de Lúcia. Aqui todo mundo toma conta um do outro. Os filhos, que nunca pisaram no lixão, são tímidos. Mas é quando sentamos ao pé dessa mangueira que o coração da filha mais velha se abre.
Só eu sei o tanto que ela ralou para conseguir as coisas, o que a vida tirou dela, tanto que ela teve que lutar para ter essa casinha aqui, ó, não foi fácil não. Nós morou de favor, dependendo dos outros. Eu queria ser a metade, pelo menos um pouquinho da mãe que ela foi pra gente. E eu, tomara que eu seja pra minha filha, porque ela é a mãezona, assim, sabe?
Mãezona e guerreira, sobretudo alegre e esperançosa. Lá no lixão ela me falou de seu sonho.
Quero ver esse catador dentro do galpão trabalhando. Recebendo pelo serviço prestado, uma coleta seletiva digna, de verdade. E todo mundo trabalhando equipado, nos seus galpão, ter um banheiro digno. Que aqui é doído.
Um sonho que vira realidade? O andar confiante da Cláudia revela que sim, o sonho virou realidade para ela. Há 20 anos, Cláudia era professora primária e se viu desempregada. Foi procurar no lixo um jeito de sobreviver. Começou catando sucata na rua com uma vizinha.
Aí a gente começou também separando latinha e ferro, que era o que dava mais dinheiro. Era um dinheiro bom e entrava.
Mesmo depois, já empregada de novo, Cláudia manteve o hábito.
É tipo um vício. Ah, eu vejo latinha lá em casa. Se eu tomo minha cervejinha, eu não vou jogar fora. Eu vou juntando. Tá? Pra dar tem hora que vai dar um saco grande, eu sei que ali vai dar um dinheirinho.
Hoje, ela trabalha nessa cooperativa, uma das mais organizadas da capital federal. O sistema aqui é diferente. Essa esteira é fundamental para tornar mais rápido todo esse processo de separar o que pode ser reaproveitado. E aqui, essa esteira ela continua para dentro desse galpão. E ali, as catadoras já vão organizando o material a ser reciclado. Cláudia supervisiona o trabalho das catadoras na esteira. Um grande avanço para quem revirava o lixo nas ruas.
Antigamente, a gente ficava na rua, era sol, era chuva, e hoje nós temos uma estrutura dessa. O material chega para nós para a gente reciclar aqui dentro.
Por aqui, nada é chamado de lixo.
Isso aqui não é lixo, isso aqui é dinheiro, isso aqui é ouro para nós. Ah, então é daqui que a gente tira o nosso sustento.
Além da esteira, tem prensadeiras e até máquina de reciclar isopor. A cooperativa vai bem, mas nem sempre foi assim. 10 anos atrás, a empresa que financiava tudo isso faliu. E da noite pro dia, os catadores ficaram sem dinheiro para tocar o projeto.
Nessa época foi uma época muito difícil.
Mônica trabalhava na área de recursos humanos da empresa que faliu e coordenava a ação social com os catadores. Quando perdeu o emprego, viveu um dilema.
E é muito difícil, às vezes, decidir. Ah, a gente estuda, já estava na minha segunda faculdade. Eu sabia que eu poderia alcançar algo melhor financeiramente. Mas o meu coração pedia para ficar.
Ela decidiu ficar e reorganizar a cooperativa com uma visão empresarial.
Teve épocas difíceis da gente realmente não receber. Inclusive, eu comecei a trabalhar a questão da gestão, a questão de captação de recursos para a instituição e a questão de formação dos catadores. Né? A empresa dá lucro, por que as cooperativas não dão lucro?
Atualmente, a cooperativa comercializa, em média, 200 toneladas de material reciclável por mês, que são vendidos diretamente para indústrias em outros estados. O faturamento chega perto de R$200 mil por mês, mas Mônica ainda sonha com um futuro melhor para os catadores.
e a gente não veja o catador na rua, dentro dos lixões, que eles, que eles tenham um centro de triagem para trabalhar, que eles tenham um banheiro para tomar o banho, água potável para tomar, né? Porque são seres humanos que merecem toda a dignidade.
A esperança de tantas famílias está sendo construída nos arredores de Brasília. Aqui, no aterro sanitário, o solo recebeu uma proteção. Foi impermeabilizado para receber os resíduos, sem contaminar o meio ambiente. A ideia, no futuro, é fechar definitivamente o lixão a céu aberto, onde Lúcia e Dona Raimunda trabalham. Mas elas e os outros catadores ainda terão de esperar mais pela estrutura ideal de trabalho.
A previsão é que os galpões de triagem para os catadores, eles fiquem prontos entre agosto de 2017 e março de 2018. Então, enquanto as instalações dos catadores não estiverem prontas, as obras finalizadas, eles estão continuando no lixão.
Os sonhos se renovam sempre. Mas e o pesadelo? Será mesmo que vai ter um fim?
E você que nos assiste, sabe como transformar lixo em dinheiro? Difícil acreditar, mas o material que descartamos também ajuda a reciclar vidas. Voltamos daqui a pouco.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
Hoje é dia de feira. Caroline vai às compras com o filho Cauê. Uma rotina comum de dona de casa, mas com uma pequena diferença.
Só de sacola não, eu tenho aqui.
Dentro da bolsa, ela leva várias sacolas, onde vai colocando as frutas e os legumes. E até mesmo a caixinha de ovos ela traz de casa.
Você compra o produto e a embalagem, assim que você consome o produto, você descarta. Só que muitas vezes elas podem ser aproveitadas, né? A caixa de ovo lá em casa, por exemplo, a gente usa inúmeras vezes.
No mercado não é diferente. Com o Cauê na garupa, Caroline leva os potes de casa na cestinha da bicicleta. Compra tudo o que pode a granel. Feijão, o arroz, a farinha.
Oh, agora eu quero chocolate em pó, 50%.
Em casa, os potes vão direto para a despensa. O resultado dessa organização é simples, menos lixo.
E a partir do momento que se torna hábito, a gente não consegue mais voltar atrás. Fica difícil a gente fazer como fazia antes, né?
Uma lição ambiental que Caroline levou para a sala de aula. Ela é professora da FAETEC, uma escola técnica estadual no Jardim América, zona norte do Rio de Janeiro. Com uma ideia simples, Caroline abriu as portas da escola para moradores da comunidade. E ainda ajuda o meio ambiente. É o cursinho preparatório para a prova de admissão da escola. A mensalidade é paga exclusivamente com uma cota de 10 litros de óleo usado por mês.
Não é para consumir mais óleo para trazer para a escola, não é para comprar óleo para trazer óleo novo para a escola. Esse projeto, ele tem o foco de recolher aquele óleo que foi usado e que seria jogado fora de maneira inadequada.
O óleo que era descartado no rio que corta o bairro, agora é vendido para a fabricação de sabão. E a renda é revertida para o pagamento dos professores do cursinho preparatório. Foi assim que Gustavo conseguiu uma vaga na escola técnica.
Eu imaginava que isso dava dinheiro, eu não imaginava que a importância que dava nos rios, porque com a gente coletando óleo, diminui muito o impacto ambiental nos rios.
Então não existe jogar fora, a gente pode afastar da gente, mas esse lixo vai estar causando mal em algum lugar.
A expressão lixo reciclável não existe. Durante muito tempo, a gente se acostumou a jogar o material reciclável na lata do lixo. Por isso essa confusão. Mas lixo é tudo o que não se aproveita mais.
E reciclável é todo o material que é mandado para a indústria para ser aproveitado novamente. A natureza trata esses dois tipos de substância de um jeito bem diferente. E nós podemos fazer isso também.
Nessa casa, o cesto do resíduo reciclável é bem maior do que a latinha de lixo.
O que a gente vê, olha só, é material que não tem cheiro nenhum. Não tem, ó, é um material limpo, a gente pode aqui mexer, remexer, não tem problema nenhum. Vê que é um material seco e limpo.
Moisés sabe muito bem disso. Todo dia, ele caminha 7 quilômetros até o trabalho. No mesmo horário, Wesley surge de bicicleta. Os dois meninos percorreram caminhos difíceis. Cresceram num abrigo e, aos 18 anos, tiveram que construir a vida sozinhos. A solução que encontraram foi construir desmontando. A Ecotrônicos é uma cooperativa de reciclagem de eletrônicos que funciona em Osasco, na Grande São Paulo. São 6 jovens na faixa dos 20 anos que administram o próprio negócio.
Hoje, atualmente, já me sinto um ator empreendedor, graças a Deus, levantando cada dia mais com meus colegas e estamos levando a cooperativa.
A população de Osasco colabora, enchendo os pontos de coleta. Sucesso na TV de tubo, a ideia dessa turma faz mais sucesso ainda na vida real. A área de produção é só de produção, mas é impossível não olhar para o lado de vez em quando. E assim, a Paloma e o Moisés passaram de cooperativados a namorados.
Ah, eu tava gostando dela, né? Eu vi que ela era uma menina esforçada, uma menina bacana, sabe conversar. É bastante carinhosa. Às vezes, vai, porque às vezes ela...
É muito mais do que alumínio, plástico, papelão ou isopor. A modernização das cooperativas de reciclagem tornou-se a porta de entrada no mercado de trabalho para muita gente que não tinha uma profissão. E assim, galpões que estavam abandonados nas grandes cidades do Brasil, aos poucos, vão reciclando vidas também.
Os passos são firmes, como quem tem certeza do caminho que escolheu. O olhar é inquieto, como quem tem hora marcada para mudar de vida. Aos 51 anos, Claudinho decidiu estudar gastronomia e vai prestar vestibular.
É daquele friozinho, mas tiver que ser, será.
Esperando para ver o resultado. Vai dar certo, viu? Vai dar certo, Claudio.
Fala, meu irmão.
Boa sorte, tá? Obrigado.
O corredor até o local da prova parece longo, mas pro Claudinho isso não é nada. Para chegar até aqui, ele já teve que escalar montanhas. Montanhas de lixo.
Vai, vai! Opa!
Claudinho foi criado na Baixada Fluminense, no Jardim Gramacho, ao lado daquele que já foi o maior lixão da América Latina. Hoje é o gerente da Copama, essa cooperativa que fica na zona norte do Rio. Cada gesto, a energia e a experiência de 3 gerações de catadores.
É, vem lá do coroa, lá do avô. Meu avô, ele já reciclava móveis e passou isso pro meu pai e chegou em mim.
E hoje, Claudinho recicla muito mais do que móveis. São 4 tipos de papel, 5 tipos de garrafas PET, cada uma com um barulho diferente. O plástico também é separado pelo som.
Então, esse copinho aqui, que é o PS, ele faz esse barulho. Ele agrega de 15 a 20 centavos, né? É o preço dele no mercado. Tem esse aqui, né? Que é o PP, ó, ele não faz um barulhinho. Vai de 65 a R$1. Tá, agrega um valor
bem
legal.
Mais que o dobro, né?
Bem quase mais que o dobro.
Agora Claudinho sonha em ouvir outros sons. Olha ele aí, de roupa nova, numa cozinha profissional pela primeira vez.
Muito emocionante isso, meu irmão. Meu Deus do céu. Nunca pensei. Nunca pensei. Mas é, as coisas acontecem mesmo. Vai ficando velho, pensa que não, aí vai.
Nós levamos o Claudinho até o Senac para uma aula com a chefe Flávia Semenov.
Ponta de segundos, aí você vai no minuto, ó.
Aí fica fácil.
É. Com a técnica certa é muito rápido.
Claudinho está preparando um escondidinho de carne seca para os amigos da cooperativa.
Tem uma meta lá de 25 pessoas.
Esperando com fome,
esperando,
hein?
Esperando com fome.
Na imensa cozinha, cabe até plateia. A família do Claudinho não perde um movimento enquanto ele se desdobra diante do fogão.
Eu acho que é porque ele não teve muita oportunidade, né? Então agora que a vida tá dando, ele tá querendo realmente abraçar, né? Eu tô muito feliz, orgulhosa dele.
Família orgulhosa e faminta.
Calma, calma, dona Mar.
Estão esperando escondidinho?
É.
Mesmo sem ver a beleza do prato, o apetite do pessoal da cooperativa é do tamanho do esforço de cada um. Acelera, Claudinho!
Ó, vambora, a gente tem 5 minutos, hein?
Já deu.
Maravilhoso isso, ali no cantinho, é.
Ufa, tá pronto. Primeiro pedaço, primeiro teste.
Que é meu esposo não, mas ó, tá maravilhoso. Muito bom.
Muito bom.
Agora a prova definitiva. E o jantar na cooperativa vem temperado com uma boa notícia.
Eu mesmo com 51 anos eu passei no vestibular, vocês não sabiam. Então queria uma salva de palmas.
Aprovado na faculdade e pelos amigos também.
Perfeito, espetacular. Tudo no ponto. Isso de bom.
Segurando o dia?
Não quero mais.
Aqui, ó. Tem direito? Tem direito? Tem.
Aos 51 anos, o menino do Jardim Gramacho ainda tem tempo de transformar a própria vida. Tanto empenho não surpreende. O catador é aquele que encontra beleza onde os nossos olhos já desistiram de procurar.
Boa noite e até a próxima sexta.
Ajuda-os, vós.
Há 13 anos em seu coração.